Euronet Plus.
Agora, o espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Recuperamos os tópicos essenciais da semana. Desde logo, as declarações do vice-presidente do Executivo Comunitário sobre a banca, os dados do Eurostat sobre o déficit português e o terceiro relatório da Comissão Europeia pós-resgate em Portugal. São recomendações de Bruxelas, comentadas por Pedro Santana Lopes e António Vitorino, que escutamos mais daqui a instantes, num excerto do programa Fora da Caixa, que vai para o ar mais logo, depois das 11 da noite. A Semana Europeia fica também marcada pelas acusações da Comissão Europeia à Google. Bruxelas entende que os termos impostos pela empresa norte-americana aos operadores e fabricantes de tecnologia Android configuram um abuso de posição dominante. Como habitualmente, às sextas-feiras, contamos com o comentário de Francisco Sácil Cabral, especialista da Renascença em Assuntos Europeus. Boa tarde, Francisco. Para já, Francisco, as garantias da Comissão Europeia de que as decisões sobre procedimentos por déficit excessivo só serão tomadas em maio. Esta semana, o Eurostat confirmou que Portugal terminou 2015 com um déficit de 4,4% por causa da resolução do BANIF, valor já homologado por Bruxelas. Só em finais de maio é que Portugal fica a saber se sai ou não do procedimento por déficit excessivo instaurado em 2009. Vamos ouvir ainda o correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra, com estes dados.
O vice-presidente da Comissão Europeia deixa claro que as decisões sobre procedimentos por déficit excessivo só serão tomadas em maio. Não há ainda nenhuma decisão, garante Valdis Dombrovskis, e a Comissão nega que tenha dado mais um ano à Espanha para reduzir o déficit, como anunciou o jornal El País.
No decisions are taken as regards...
Não há decisões tomadas em relação ao Pacto de Estabilidade e Crescimento. Vamos avaliar Portugal, assim como Espanha, quando tivermos todos os dados que são necessários. Reitero, os dados orçamentais para 2015, validados pelo Eurostat, e as previsões económicas da primavera.
Fiscal data for 2015 as verified by Eurostat, and it means spring economic forecast.
Só em finais de maio é que Bruxelas decide se Portugal sai ou não do procedimento por déficit. Costa vai enviar para Bruxelas. Outros dados importantes que a Comissão terá em conta foram divulgados ontem pelo Eurostat. O Departamento de Estatísticas da União Europeia confirma que o déficit em 2015 foi de 4,4% do PIB, o que inclui os custos do BANIF. Também esta semana, o vice-presidente deixou clara a posição da Comissão Europeia sobre os bancos em dificuldades. Valdis Dombrovskis garante que Bruxelas não se intromete nas decisões dos Estados-membros.
A Comissão não impõe soluções aos Estados-membros no que respeita a bancos em dificuldades. Essa é uma escolha das autoridades relevantes e é regulada pela Diretiva Europeia sobre Recuperação e Resolução de Bancos. No entanto, se uma operação envolve medidas de apoio estatais, a Comissão tem de fazer uma avaliação no quadro das regras sobre ajudas estatais e determinadas condições podem ser aplicadas. Estas regras são aplicadas a todos os Estados-membros, independentemente da nacionalidade dos bancos.
O vice-presidente, numa referência implícita ao processo de resolução e venda do BANIF, Bruxelas pronunciou-se ainda sobre o crédito mal parado, em Portugal, mas nesta questão, o vice-presidente também diz que não compete à Comissão decidir.
Não cabe à Comissão decidir como é que Portugal vai eventualmente gerir esta matéria, mas claro que estamos à disposição das autoridades portuguesas para ajudar a identificar soluções apropriadas.
A Comissão esclarece assim a sua posição nestas matérias numa semana que começou com avisos e recomendações a Portugal. Bruxelas publicou o relatório final da terceira missão pós-programa de ajustamento. Reitera que Portugal corre o risco de ter um desvio orçamental significativo este ano. O relatório diz que o Governo prevê um ajustamento estrutural de entre 0,1% e 0,2%, mas lembra que o ajustamento estrutural necessário é de 0,6%. Isto significa que o Governo poderá ter de aprovar pelo menos mais cerca de 700 milhões de euros em medidas de contenção orçamental.
Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas e os sublinhados da Comissão Europeia para Portugal. Ora, António Vitorino antecipa dificuldades para o Governo nas negociações do Programa de Estabilidade com a Comissão Europeia. Em declarações ao Programa Fora da Caixa da Renascença, o antigo Comissário Europeu critica as resistências da Comissão, por exemplo, em matéria de salário mínimo.
O problema nisto não é que o burro velho não aprender línguas. Não é por ser velho, é por ser burro.
E o burro aqui é?
Bom, aqui de facto parece que ninguém aprendeu nada. E nesse sentido, eu acho que aquelas recomendações, algumas, não todas, vamos lá ver. Salário mínimo nacional. É manifesto, evidente, que isto é recorrente. Em todos os relatórios a Comissão diz o mesmo. Contra o aumento do salário mínimo nacional... Ou seja, é um tipo de recomendação que revela uma enorme insensibilidade social, ignora o significado da pobreza das pessoas que trabalham em Portugal, dos trabalhadores pobres, e portanto eu acho que muito dificilmente um governo nacional pode concordar com uma burrice tamanha, para utilizar as pessoas.
António Vitorino, menos corrosivo, Pedro Santana Lopes defende que apesar de todas as dificuldades, António Costa pode conseguir alguma flexibilização se souber negociar.
Eu acho que aí há uma margem, aquela margem que falámos desde o início do governo de António Costa, que ele poderia contar, julgo eu, apesar da firmeza das posições, com um ambiente político menos propenso à inflexibilidade da parte das autoridades da União. E por isso penso que sim, que deve ser jogada com cum grano salis a carta da flexibilidade.
Então e se a contrapartida da flexibilidade forem estas medidas... aparentemente inaceitáveis sobre salário mínimo e outras?
Pois, estou convencido que o governo essa não aceitará, já disse não aceitará, terá que aceitar outras. Quer dizer, as coisas também não vão ficar assim como estão. Resta saber, é de tudo o que foi dito até agora que não se aceita, qual é que terá de se aceitar no final.
Pedro Santana Lopes e António Vitorino, excertos do programa Fora da Caixa, que irá para o ar depois das 11 da noite, com a moderação de José Pedro Frazão. Abrimos agora a janela de análise neste espaço Euronet com Francisco Sácio Cabral, especialista em assuntos europeus. Francisco, esta semana já ouvimos o Primeiro-Ministro manifestar otimismo, tranquilidade, ouvimos de resto há instantes justamente essas expressões em relação ao cumprimento das metas, quer passar de 2,2% de déficit este ano para 0,4% em 2020. Contudo, há receios de vários organismos, desde logo o Conselho de Finanças Públicas, duvida das contas do Executivo. A pergunta que faço é esta: é possível convencer Bruxelas de que as previsões do Governo batem realmente certo?
Eu acho que vai ser muito difícil, porque todos sabemos que o crescimento económico está a abrandar. Não é uma coisa dos últimos meses, nem se pode dizer que seja por culpa deste governo, porque já está a abrandar desde pelo menos o terceiro trimestre, o quarto, enfim, do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, e portanto eu julgo que a previsão do governo de manter 1,8% de crescimento é irrealista. Tem muitas entidades têm dito, como o Sérgio Doutor, por exemplo, também a Universidade Católica baixou drasticamente a sua previsão de crescimento, que era 2% e passou para, creio que, 1,3% este ano e para os anos seguintes. Portanto, é natural que haja muito ceticismo sobre o realismo das previsões. Já quanto ao déficit excessivo, que tem a ver com o déficit do ano passado, se a Comissão considerar e o Eurostat considerarem que o apoio ao BANIF, que é aquele dinheiro todo que se gastou com o BANIF, que nós gastamos, que é dinheiro nosso, do nosso bolso, que são, enfim, uma medida extraordinária, então poderemos passar, deixar essa situação desagradável de estar em situação de déficit excessivo, porque sem o BANIF ficamos ligeiramente abaixo de 3% de déficit. Agora, quanto às negociações para este ano e para o ano que vem, enfim, as previsões, as perspectivas, eu penso que há uma aposta de António Costa de se mostrar muito otimista em cortes, em redução de despesa e em também num crescimento económico que me parece que não vai acontecer.
Francisco, hoje é também dia de reunião informal do Eurogrupo em Amsterdão, com a situação grega ao alto da agenda dos ministros das Finanças da zona euro, do espaço da moeda única. O presidente do Eurogrupo já disse não é de esperar um acordo para esta sexta-feira. Enquanto isso, o comissário dos Assuntos Económicos disse acreditar um acordo entre Atenas e os credores a breve prazo. E Alexis Tsipras reafirma que a Grécia não precisa de mais austeridade. Enfim, aqui quase como um argumento parecido com o que se passa em Portugal. Pois é, mas será mesmo assim?
Mas o facto é que tem havido grandes dificuldades nas negociações, seja com a Comissão Europeia, seja com o FMI. O próprio FMI foi extremamente violento na crítica que fez às autoridades gregas e, portanto, as coisas estão complicadas porque, de facto, os gregos estão, desde 2008, a perder poder de compra. E com umas ligeiras interrupções muito pequenas.